Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre violência doméstica, auxílio extraordinário para pescadores e muito mais. Então fique com a gente. A gente começa o programa dessa semana falando sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres. As vítimas normalmente procuram o poder público em busca de proteção. Nesse último caso, numa eventual ação de divórcio, a mulher, ao acionar a justiça, tem de pagar inicialmente as custas processuais caso não consiga a gratuidade, benefício concedido às pessoas sem condições financeiras para bancar a ação. Acontece que, para exercer o direito à justiça gratuita, a mulher tem de comprovar que não pode pagar, o que pode levar tempo e, consequentemente, manter a vítima numa situação de perigo. Mesmo as que têm dinheiro suficiente para entrar na justiça podem enfrentar dificuldades com os custos. Isso porque muitas têm conta corrente conjunta com o agressor, o que dificulta a tomada de qualquer medida sem deixar pistas de que planejam, por exemplo, se divorciar. E para evitar que situações desse tipo aconteçam, a senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, apresentou nesta semana um projeto para garantir que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar tenham acesso gratuito aos trâmites da justiça, independentemente de sua condição financeira. Pelo texto, a gratuidade valeria desde o momento em que a vítima solicita a medida protetiva de urgência até 2 anos após a sua revogação.
O objetivo desse projeto é garantir que elas não tenham que arcar com os custos processuais, facilitando o acesso à proteção judicial e evitando que burocracias ou obstáculos financeiros coloquem suas vidas em risco.
Também nesta semana, Rosana Martinelli apresentou uma proposta relacionada à segurança pública. Trata-se do projeto que cria um sistema de comunicação emergencial instantânea nos veículos de motoristas profissionais, como os de transporte por aplicativo e os de transporte de cargas. O chamado botão de pânico, segundo a senadora, permite a notificação imediata de ocorrência para as forças policiais, assegurando uma intervenção rápida.
Essa medida, já adotada com sucesso em Mato Grosso, busca garantir maior segurança tanto para os motoristas quanto para os passageiros, além de ser um importante dissuasor para a prática de crimes. Acredito que essa iniciativa, ao ser expandida em âmbito nacional, poderá salvar mais vidas e tornar o ambiente de trabalho mais seguro para milhares de profissionais.
Pela lei brasileira, o divórcio de um casal com filhos menores de idade gera uma série de obrigações, como a guarda da criança ou adolescente e o pagamento de despesas por meio de pensão alimentícia definida pelo judiciário ou por acordo entre as partes. Normalmente, o dinheiro da pensão é transferido para quem tenha ficado com a guarda do filho. Quem se apropria indevidamente de dinheiro que deveria ser destinado ao menor pode ser condenado pelo crime de apropriação indébita simples, com pena de 1 a 4 anos de prisão, além de pagamento de multa. Mas, na opinião do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, a redação atual do Código Penal é inadequada porque prevê pena mais severa para esse tipo de crime quando praticado por tutor, ou seja, pela pessoa que fica com a guarda do menor de idade quando os pais morrem ou são destituídos do pátrio poder. Na opinião do senador, essa conduta é mais grave se praticada pelo próprio pai ou mãe, devendo, portanto, ser penalizada de forma mais rigorosa. Por isso, ele apresentou nessa semana um projeto para corrigir o que considera uma distorção. Pela proposta, a pena do pai ou da mãe que se apropria indevidamente da pensão alimentícia do filho deve ser aumentada em 1/3. Desde 2002, o Brasil tem uma lei que reconhece como meio de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. Trata-se de um sistema linguístico de natureza visual-motora com estrutura gramatical própria para a transmissão de ideias e fatos, oriundo de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Já em 2010, uma outra lei regulamentou a profissão de tradutor, intérprete e guia intérprete da língua brasileira de sinais. Esses profissionais atuam para estabelecer a comunicação em Libras entre surdos e ouvintes, entre surdos e surdos, entre surdos e surdos cegos e entre surdos cegos e ouvintes. Além disso, eles interpretam por meio de Libras o conteúdo ministrado em instituições de ensino e garantem a acessibilidade em órgãos públicos. Mas o senador Castelar Neto, do Progressistas de Minas Gerais, alertou que a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos identificou problemas na qualidade dos serviços prestados por intérpretes de Libras. De acordo com a entidade, muitos profissionais têm a formação acadêmica exigida pela lei, como diplomação em curso técnico ou superior de tradução e interpretação em Libras, ou formação geral, concurso de especialização e aprovação e exame de proficiência. E para garantir a qualidade e confiabilidade dos serviços prestados, o direito à comunicação e o acesso pelas pessoas surdas, as informações precisas e corretas relacionadas a diversos setores, como educação, justiça, saúde e cultura, Castelar Neto apresentou nesta semana um projeto que passa a exigir de quem quiser atuar como tradutor em Libras, independentemente da formação, a aprovação de suas competências e habilidades técnicas nesse tipo de linguagem por uma banca de avaliação prática. E a gente finaliza o programa falando sobre a medida provisória que institui um auxílio extraordinário a ser pago aos pescadores profissionais artesanais, beneficiários de seguro defeso, cadastrados em municípios da região norte em situação de emergência por causa da seca. Pelo texto, esses beneficiários terão direito a uma parcela única correspondente a 2 salários mínimos, o que totaliza R$ 2.824,00 e não ficarão privados de receber outros benefícios assistenciais ou previdenciários a que têm direito. O governo estima que o custo total da ajuda aos pescadores profissionais artesanais será pouco superior a R$ 301 milhões. Segundo o executivo, a estiagem que atinge a região norte desde 2023 vem comprometendo a pesca, a economia e o modo de vida a ela relacionado nessas localidades. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, elogiou a iniciativa do governo federal.
Então todo mundo está vendo a situação dramática que vive os ribeirinhos e pescadores. A notícia é muito importante e isso deve injetar na região R$ 300 milhões, que vai ajudar bastante na economia local.
Ao também comemorar a medida provisória de ajuda aos pescadores da região norte, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, afirmou que já vinha negociando com o governo federal algum tipo de ação para aliviar a situação desses profissionais.
Porque isso ajuda e ajuda muito nesse momento tão difícil que nós estamos passando lá na Amazônia, principalmente no estado do Acre. Essa seca é uma seca que assola a nossa região e ameaça a sobrevivência de famílias inteiras que dependem da pesca artesanal.
Representante do Amazonas, o senador Plínio Valério, do PSDB, sugeriu que o governo federal fique alerta para situações semelhantes no futuro.
Mas é bom a gente já começar a pensar que para o ano nós vamos ter também o problema da seca, antecipar essas coisas. Mas qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda, porque eles estão impedidos de exercitar a sua profissão. Eu acho uma medida muito boa, mas já começa a pensar para o ano, como é que a gente vai fazer para amenizar esse problema como um todo.
A medida provisória será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados federais, antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração de leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às 14h e sábado às 8h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Pedro Vasconcelos e a apresentação de Gesiel Carvalho, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.